Nesta semana conversamos com Cristina Carvalho a propósito deste Almanac do Céu e da Terra. Outro dos grandes capítulos deste livro tem como título Os Céus da Noite. E fala-se, por exemplo, da Noite de São Lourenço ou as Lágrimas de São Lourenço. O que é isto da Noite de São Lourenço, Cristina?
Essa Noite de São Lourenço, perdão, essa Noite de São Lourenço ocorre em meados de agosto, normalmente, meados de agosto, quando não há nuvem, e é o seguinte, são cascatas, são as chamadas estrelas cadentes. Portanto, a pessoa está no, se estiver fora de uma cidade, nas cidades não se vê nada, por causa das luzes, da iluminação pública, não é? Sim, uma pessoa numa cidade não se vai pôr na Avenida da Liberdade a olhar para a Noite de São Lourenço porque não vê nada. Pronto. Mas se estiver num sítio descampado, sem luz artificial à volta, no alto de um monte, em cima de um barco parado no mar, se estiver num sítio, de facto, pacífico e sem transtornos artificiais, vê... ou no alto, já disse, no alto monte, vê perfeitamente as chamadas estrelas cadentes, que são com uma velocidade que correm de um lado para o outro no negrume do céu. Há um ponto brilhante que desliza, que vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou todas em monte a cair. São cometas, são, sei lá, não são cometas, mas são aqueles corpos celestes que se deslocam a velocidades para nós inimagináveis, mas que se formam depois como que um quase que um fogo de artifício natural. É um fenómeno interessantíssimo, a chamada Noite das Perseidas, ou Noite, que é o nome das estrelas, ou Noite dessas estrelas, ou Noite de São Lourenço, conhecida assim aqui em Portugal. E, de facto, vale a pena ver, que é um espetáculo para mostrar às crianças, eu já vi uma vez, é um espetáculo para mostrar aos miúdos mais pequenos, porque a pessoa fica de boca aberta, não é, pronto. Tem que estar uma noite bem escura, não é? Pronto.
Este almanac é também um livro de viagens, provavelmente umas mais ficcionadas que outras, mas, por exemplo, no capítulo As Auroras Boreais e Astrais, descreve-se aqui uma aventura para testemunhar estes fenómenos, Cristina. Não sei se esta foi uma aventura, se é uma aventura ficcionada ou não.
É uma aventura ficcionada. É uma aventura ficcionada. Essa que se descreve aí é uma aventura ficcionada. E, pronto, eu o ano passado estava para ir em fevereiro, pouco antes de entregar o livro, estava para ir ver umas auroras boreais ao Círculo Polar Ártico. Estava, efetivamente estava. Foi antes da pandemia, desta maldição nos atingir. Mas tinha tudo pago, tinha tudo marcado, reservado. Enfim, reembolsaram lá os sítios onde eu ia ficar, os hotéis, etc. Foi tudo reembolsado, mas tinha tudo pago para ir para a Lapónia. A Lapónia é ao norte da Suécia, porque a Lapónia é uma vasta região. Exato. Que abrange vários países, eu ia para a Suécia. Não fui, entretanto conheço pessoas que foram e que me descreveram tal e qual como é que aquilo é, e é uma dessas descrições que eu ficciono aí no livro, nesse capítulo das auroras boreais. Não fui, mas hei de ir.
Exatamente, até porque...
Não fui, mas hei de ir, pois.
Até porque é uma verdadeira aventura, isto de pernoitar...
Sim, mas hoje em dia isso é como organizar uma viagem ali ao Mosteiro da Batalha. Está tudo preparado, está. Há guias turísticos, há pacotes turísticos, não ficas em hotéis, ficas em tendas próprias, enfim, está tudo organizado para o turismo, para as pessoas que estão interessadas em ver auroras boreais. Há no norte da Noruega, há no norte da Suécia, são pontos muito conhecidos e tratados para o turismo polar, digamos assim.
Uhum. Almanac do Céu e da Terra, de Cristina Carvalho, a edição é da Relógio d'Água. Boas leituras!